estamos começando mais um episódio do Revolu Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje, pode rir, cara. Ah, você não, irmão.
É porque ele tá aqui do lado.
Eu tô olhando e tá com a risada. E no episódio de hoje, como vocês já perceberam, né, nós temos alguns convidados. Era pra Larissa estar participando desse episódio do Revolu Show, mas ela quebrou o computador do primo dela.
Ela comunista conseguiu... só faz isso, só quebra as coisas que os capitalistas.
A gente veio aqui pra quebrar altos paradigma e...
globalismo.
É culpa do Soros. Altos paradigmas e computadores dos primo, né? E aí no episódio de hoje, à minha esquerda, nós temos o senhor Diego Miranda.
Alô!
À esquerda de Diego Miranda, vocês já perceberam, nós temos Ivan Alexander Michanchuk.
E aí?
Do Antecast, se você não conhece o Antecast, é mentira, é mais fácil você não conhecer o Revolu Show. E no episódio novo, nós, cara, é até fim de ano, né, cara? Então Natal, ano novo já vem, tio do pavê, né, tio do paçocar.
Ressaca,
né? E o episódio de hoje a gente vai gravar basicamente um retrospect show de 2017. O bom do Revolu Show é que dá pra terminar qualquer merda com show no final.
Show!
Show! Eu só tenho uma palavra pra definir aí, Rogerinho. Show!
Show, Rogerinho!
Tem talento pra isso. E aí, nesse episódio, a gente vai fazer essa retrospect show aí de 2017, né? Cada um vai levantar aqui os fatos que foram mais marcantes no ano de 2017. Eu já fiz um catadinho aqui junto com o Diego de alguns fatos maravilhosos. Até acabei separando, né? Por mês. Pra gente lembrar que tem alguns meses que não são fáceis pra ninguém e outros que são fáceis até demais pra alguns, né? Uhum. E aí a proposta é basicamente essa, né? A gente fazer essa retrospectivaça aí desse ano maravilhoso que foi 2017, porque 2018 vai ser melhor.
Vai
ser o ano do podcast. 2018, isso mesmo, vai ser o ano do podcast, né? Vocês estavam prevendo já isso. Qual ano que é o ano do podcast? Todos, né?
Todos, Rogerinho.
Todo ano é o ano do podcast, Rogerinho. Então, o pessoal do podcast aí tem talento pra isso. Eles são nossos guerreirinhos. Então é isso, né, galera? E eu acho que eu vou iniciar esse episódio aqui com uma notícia assim que eu acho sensacional. Na verdade, algumas notícias que eu tenho aqui, todas elas acabam envolvendo o começo do ano com essa pessoa maravilhosa que é Alejandro de Moraes. O nosso atual ministro do STF, né? Grande Alejandro de Moraes, que começou o ano de 2017 desagradando ao mesmo tempo a bancada da bala, o Revolu Show, o pessoal do Justificando, né? Ele é uma unanimidade, aquele senhor. Ele
é
consegue.
Paul,
esse cara é muito bom, esse cara é sensacional. E ele começou também deixando muito puto do cu o pessoal do Conselho de Política Penitenciária. Porque os membros do Conselho de Política Penitenciária pediram demissão todos ao mesmo tempo.
Sim.
Por conta da política de segurança pública do senhor Alejandro de Moraes, que,
nossa,
que no começo do ano era basicamente um PPT. Era essa a Política Nacional de Segurança Brasileira. É um PPT.
Uhum.
E não é sacanagem, é um PPT.
Ah, é?
É um PPT. Nossa,
eu achei que tinha se inaugurado aquele negócio lá do Lula, lá da bolinha. Que
não,
já
não
tinha PPT antes.
Quem começou com isso aí foi o Carlos Lacerda, o jornalista. Que ele fez isso com o Getúlio Vargas, não sei se você sabe.
Então, não sabia não.
Ele fez exatamente
fale
aquele negócio
isso
com o Getúlio Vargas.
Nossa, Revolução é cultura.
Fale mais sobre isso.
Você não sabia dessa não, Ivan?
Do Carlos Lacerda com... Não,
com
o
Getúlio,
Carlos Lacerda foi o cara que basicamente fez a caveira do GG, mano.
Isso, enfim. O Lacerda, ele deu um tiro no pé, né?
Sim.
E botou a culpa no maluco lá, né?
Não, um tiro pé, foi isso?
Ele deu um tiro de 38 no pé, cara, olha só. Quem mata o cara é o maluco que é da guarda pessoal do Getúlio.
Sim.
Só que a teoria... Olha, onde é que a gente foi parar, cara?
Nossa, isso é porque é 2017,
isso
né?
Isso é porque é 2017, mas aí eu vou chegar lá de novo.
Que momento cultura.
O calibre das pistolas, dos revólveres que são utilizados pela guarda do Getúlio Vargas é um calibre 45.
A balística.
E ele teria perdido o pé se ele tivesse dado um tiro de calibre 45 no pé, mas ele ficou só com um buraquinho. Então, assim, a teoria, a hipótese é que, na verdade, no momento de desespero, ele acabou dando um tiro de 38 no próprio pé.
Ah, mas isso daí é papo comunista.
Isso é papo de comunista, exatamente. Porque comunista tá aí pra isso, né?
Pra fazer conspiração.
Pra papiar.
Pra deixar todo mundo na dúvida.
Exatamente. Mas enfim, né? E você voltando... Alejandro de Moraes. E o PPT do Lula. E o plano de segurança nacional, ele basicamente é um PPT, né? Que não faz o menor sentido. Aliás, eu recomendo muito o episódio do Justificando, que eles fazem um catado dos melhores momentos de Alejandro de Moraes antes de se tornar ministro do STF, né?
Qual que é o nome daquele quadro deles lá? Que...
Coisas que você precisa saber.
Pô, esse quadro é muito demais.
É muito bom, o pessoal Justificando é muito sensacional. Ainda tem que chamar eles para participar no Revolu Show. Né? Qualquer dia desse aí, do ano que vem, de 2018. Se 2018 ainda existir, acontecer no Brasil. Né? Mas é isso, cara. Alejandro de Moraes conseguiu. Ele conseguiu que os membros do Conselho de Política Penitenciária pedissem demissão todos ao mesmo tempo. Porque ele é uma pessoa sensacional.
Tá de parabéns.
Sensacional. O que você acha, Alejandro de Moraes, meu querido Ivan Mizanzuki?
Eu acho que, cara, se fizesse um personagem assim num filme de bandido e eu fui um policial, eu não ia acreditar. Ia dizer, não, o roteirista tá forçando a mão aí, cara. Não é possível.
E, ele, mano, só tá, cara, precisando daquela, claro, daquela não, cicatriz no olho, né, que vai até careca.
Faltou isso. Faltou a cicatriz. Que ele fala, aqui na matéria mesmo da Exame que vocês mandaram, né, uma revista extremamente marxista, como vocês conhecem.
Sim, sim.
Aqui fala, eles estão citando, né, a fala do pessoal, dos integrantes do conselho. A índole assumida por esse ministério, ao que parece, resume-se a um entendimento para nós inaceitável de que precisamos de mais armas e menos pesquisas. A atual política criminal, capitaneada pelo Ministério da Justiça, a seguir como está, sem diálogo e pautada na força pública, tenderá ainda mais a produzir tensões no âmago de nosso sistema prisional, com o risco de radicalização dos últimos acontecimentos trágicos a que assistiu estarrecida a sociedade brasileira. Cara, e daí não é à toa que vem Bolsonaro crescendo, né, cara? Esse é o tal do ninho da serpente aí.
Distopia 2018.
Sim.
Ah.
Sim.
Então vai dando espaço para, tem que ter mais, arma, tem que ter não sei o que.
Mais armas, aí, menos pesquisa, né?
É isso aí. Daí chega daqui a pouco com o Bolsonaro em segundo lugar nas intenções de voto. Parabéns.
Isso aí, tá certinho.
Exatamente, exatamente. E aí na seguida, né, isso foi em janeiro desse ano, né, nessa boa seguida do nosso querido Alejandro... De Moraes.
Eu vou sonhar com essa vozinha de Alejandro de Moraes.
Alejandro. Alejandro de Moraes. Nós temos em fevereiro Alejandro de Moraes querendo erradicar a maconha do continente americano.
Acho que foi muito bom.
Isso, cara, eu acho melhor do que isso, só o Cabo da Ciolo em 2016 chamando o Temer pra sair do satanismo.
O relógio dele é 4:19 e pulou pra 4:21, né?
Tipo, exato. Assim... Cara, e é muito bom, porque a reportagem é a seguinte, ó, Alejandro de Moraes chocou especialistas em segurança pública na segunda-feira ao apresentar as diretrizes do plano de redução de homicídios que lançará em breve. E aí, basicamente, o Moraes foi ao Paraguai em julho e se deixou ser filmado devastando pés de maconha. Né? E aí isso conseguiu lançar aquele vídeo maravilhoso que o pessoal do Justificando fez.
Deve ter dado uma onda, porque debaçando.
Cara, e aí é
vocês
vídeo...
queimaram, você ficar do lado do pé queimando, você
é
vai sair lá muito
é o vídeo do
louco.
Alexandre de Moraes destruindo pés de maconha com facão ao som de Britney Spears, ao som de Sweet Dreams, ao som de qualquer coisa, cara. É só ele no ritmozinho. Choque, choque. E, cara, é muito bom o que o pessoal Justificando fala, né? Cada corte ali, ó, a gente vê a criminalidade diminuindo.
Você acha que é guerra de drogas, né?
Vocês acham que ele consegue? Eu acho que ele não conseguiu, né? Porque ele não conseguiu nem continuar
sendo
ministro.
Já conseguiu, cara. Com certeza, se muitos jovens ao verem aqueles vídeos, saíram, tava com o seu baseado já pronto, viram aquele vídeo e falou...
Eu acho que conseguiu, porque o ProErd ele nunca teve tanta força igual foi esse ano.
Realmente, nunca, né? Aliás, uma das pesquisas do ProErd é Leão do ProErd, nua pelada pornô. Vocês viram o moleque que fez a versão hentai do Leão do ProErd?
Nossa, não.
Não viram isso?
É muita gente dodói, né?
Tem muita gente dodói, cara. Isso aí é falta de maconha.
Com certeza. Isso
é falta de maconha. O que a abstinência de maconha não faz, né? O cara fica, pô, sensualizando o Leão do ProErd.
Ó, mas já pulando pro futuro, quando o Alexandre de Moraes vira ministro do STF, né, eu lembro daí que tava lá na... ai, qual que é o nome? Que ele tinha que ficar respondendo um monte de pergunta do pessoal. Era...
Sabatina. Tava na Sabatina.
Sabatina?
Nossa.
Isso.
Isso, tava na Sabatina dele e daí tava lá o Aécio, né, e aquilo lá foi uma piada, né. Daí o Aécio, assim, você, senhor Alexandre de Moraes, aí sabemos a sua integridade, né, como um grande bacharel,
constitucionalista.
Lá. Daí é aquele papo de comadre e daqui a pouco acho que alguém pergunta, assim, pra ele também naquela sabatina, como assim se queria erradicar a maconha da América Latina, cara? Você tá maluco? Daí ele vem com um papo de não, tava ali, na verdade, fazendo uma política pública de controle das drogas. Ah, cara, vai tomar no cu, velho.
É muita cara de pau, né? Eu acho que o senador Aécio ficou muito feliz, né? Porque, pô, acabar com a maconha significa que talvez o mercado da cocaína...
melhore.
possa dar alavancada. Não que necessariamente o usuário de maconha é o usuário da cocaína, né? São rolês completamente diferentes.
São perfis diferentes,
Mas, né?
O rolê mais doido é quando você tá no bar, assim, você vai no banheiro,
fechar
o cara tá dando
mó
tapa lá, e aí, vai aí, velho? O cara com o olho até pupila dilatadona. Eu falei, não, velho, só tava dando mijão.
Mas é isso, né? O Alejandro de Moraes, eu acho que até agora... Não sei, se o preço, da gasolina tem aumentado. Eu não vi o preço da maconha aumentar.
Eu acho que ele foi o Pokémon escolhido pelo Temer no início do ano, né? Tipo assim, aquela batalha, ele jogou ele ali, foi uns rounds ali no início do ano.
Eu lembro dele em 2013, quando tava tendo manifestações, que ele apareceu, não sei o que deu na cabeça dele, ele foi pra Avenida Paulista.
Não.
E aí os manifestantes começam a hostilizar, o nego dá voadora no carro que ele tá. Vem careca, filha da puta! Cara, é muito bizarro esse vídeo, cara. Vou ver se eu acho esse
cara. É muito macabro, velho.
E o Alejandro Moraes pulando pra dentro do carro, assim, vazando fora, assim, o carro saindo na doida.
Mas, isso eu não vi. É
sensacional. Sensacional.
Ô, gente, só pra avisar, tá cortando bastante a ligação de vocês, gente.
Ah, é?
É, o bom que o Zencast, ele vai resolver isso aí,
vai,
né?
Vai. Ele tem talento.
Esperança, né?
E a gente aqui tá se ouvindo bem também.
Tamo ouvindo bem.
Vocês estão me ouvindo bem também? Não tá?
Sim,
não,
você tá perfeito.
Sim.
Você tá perfeito agora.
É, agora tem um rolê também lindo, maravilhoso, que foi a aprovação da reforma do ensino médio, né? Eu como, né, professorzinho, chato pra caralho, grevista, né, esquerdista, comunista, Mas então, essa foi uma campanha, acho que muito forte esse ano do Ministério da Educação. Fizeram uma publicidade pesada, né? Os horários nobres das TVs abertas, né? Globo, esses canais. Vinculavam todo o tempo aquelas propagandas lindas, maravilhosas, de jovens felizes. Nossa, agora eu posso escolher. Agora, eu sei o que eu vou fazer. Aí ele escolhe felizão. Aí quando ele também aquelas... pseudocríticas, né? Não, mas e não sei o quê? O cara faz uma pergunta, e o cara vai lá, né? Pega um quadrinho, escreve. Essa coisa linda que é o marketing político, né? Mais do que tudo, a reforma do ensino médio, ela gera um impacto enorme que a gente ainda não consegue mensurar, né? Esse ano não vai dar muito pra gente mensurar. A gente tem projeções, obviamente, que a gente já sabe que, né, vai dar merda, mas foi uma estratégia bem inteligente do governo Temer de economizar na alocação de recursos, né, já que no pacotão já vinha a questão do recorte com os gastos públicos e tudo, isso você diminui a alocação de professores em escolas, né, e aí você gera um excedente, o excedente pode ser alocado de acordo com a demanda, você flexibiliza todo o processo, vai diminuir, obviamente, não vai ter concurso público. Então é aquilo, né? É trágico. O que a gente pode fazer como professor é sempre ficar lá no Facebook xingando, né?
Sim.
Porque fudeu o rolê todo.
Você e o Ivan, né? O Ivan também é professor universitário.
Não, eu sou professor universitário.
Playboy.
Só ele.
Elite das professoras do Paraná. Da aula de Sérgio Moro 1. Sérgio
Moro. E agora, o pior, não sei se lembram dessa parte desse rolê da reforma do ensino, quando pegaram aqueles youtubers lá e.
Isso, nossa, é verdade, isso aí, velho.
Se a escola fosse assim na minha época, seria muito mais legal.
Velho. Não, mas eu não sei se vocês viram o ato falho do Temer, né?
Do videozinho? Eu vi que o nego fez uma zoeira com o videozinho.
Não, o ato falho dele falando que na época dele ele teve muita dificuldade, porque ele queria estudar exatas, e no colégio dele não tinha, não sei o que, ele acabou tendo que ir pra humanas e bababá, e aí ele teve que fazer direito por causa disso.
Oh. Que triste, agora é presidente da república.
Agora é presidente da república. O que eu acho que interessante é como ele denuncia que, tipo, não, a pessoa ela quer fazer exata, mas não tem na sua cidade. Eu não posso, não tenho condições de viajar pra outro lugar, vou ter que fazer essa aqui então, né? O cara, ele provou por A mais B, pela experiência de vida dele, que a reforma que ele fez é burra. E também provou por A mais B que o Temer, em algum momento da vida, levou um tombão e acha que a gente ainda tá em 1850.
É, acho que a mensagem que fica pra galera é tipo assim, velho, se você é estudante, você que é de periferia, acredita, eu vou ser empreendedor, eu vou estudar isso, vou fazer um canal no YouTube, coisa. Olha, doce ilusão, e isso não vai demorar muito tempo, eu acredito que essa reforma ela vai sofrer alterações bem drásticas, porque vai dar merda. É isso, aí vão tentar, né, aquele jeitinho maroto de arremendar o bagulho todo e ver o que vai dar, né.
Vários jabutis, né? Eu fico muito, muito triste, né? Porque o jabuti se tornou o animal mais escroto do Brasil. É o palácio do jabuti, quando você faz merda sem fim, um jabuti no meio da lei.
Pois é, cara.
É tanta merda que o jabuti que morava aqui em casa desapareceu.
Nossa.
Sério, fugiu. Fugiu. Que
trágico, velho.
O jabuti fugiu?
Fugiu, cara. O nome do jabuti era Jabba the Hutt. Estamos procurando o Jabba the Hutt, por favor, gente. Se alguém vir Jabba the Hutt.
Como é que você perde um jabuti, Zamiliano?
Ele era muito rápido, cara.
O jabuti é doido correndo, velho.
Jabuti é muito rápido, você só não pode olhar pra ele. Quando você olha pra ele, você vê que ele é devagar. Mas se você não olhar pra ele, quando você vê, ele tá do teu lado, cara. Eu acho, sinceramente, que jabuti tem um teleporte em alguma daquelas patas ali. Que quando você olha pra direita, de repente ele já tá 200 km de distância.
Na casa da minha avó, na roça, dizia que o jabuti, quando ele morde, ou você urina nele ou relâmpago. Porque fora isso, o bicho não larga, não, quando morde. A gente tava limpando um lago uma vez lá na roça e foi tirando Bill Barros lá. E quando veio, caralho, tinha uma porrada de jabuti. Aí, jabuti. Cagaço.
Jabuti tá assassino.
Vocês são perigosos, querido. Eles estavam selvagens.
Muito bom. E aí, nessa pegada, né, do mês de fevereiro... Cara, a gente tá em fevereiro ainda, quero dizer isso. É. Nessa pegada de fevereiro, Alejandro de Moraes vira ministro do STF, né? Como a gente já colocou aqui um pouquinho mais pra frente. Essa sabatina sensacional que Alejandro de Moraes teve. Transforma-se em ministro do STF. Também conhecido como o primeiro mais novo Lord Sif. do STF brasileiro, né? Porque, cara, era isso, né, cara? Ele tava muito feliz com aquela toga, né?
Caralho, ele é o capa preta em pessoa. Quando eu falo assim, o capa preta, velho, eu já penso nele.
Ele entrava nas paradas e fazia questão de fazer umas voaçadas com a toga. Dá uma virada.
Dá aquela puxadinha. Pra dar um efeito no vento, né?
Eu gosto muito da montagem do Alexandre de Moraes, que o pessoal coloca os chifrinhos do Darth Maul nele.
Ele é o Lord Sith em pessoa.
Ele é o Lord Sith, cara. E aí, né, como bom ministro do STF, tá lá ministrando, sendo ministro.
Fazendo altas paradas, né?
Rolê,
e o algoritmo do STF também tá de parabéns.
Tá de parabéns, né, cara?
Todas as bombas caem ali.
Cai na cara do Alejandro.
Gilmar Mendes, assim.
Exato. Gilmar é outra pessoa que tinha. Então, cara, tem que ter um episódio da Revolução sobre Gilmar Mendes.
Ele é
ascensão e queda de Gilmar Mendes. A gente só tem que esperar a parte da queda. Nossa, que eu acho que vai ser quando ele morrer.
O mais chato do Natal agora foi família, mandando mensagem no WhatsApp falando que o Gilmar Mendes soltou todo mundo, que não sei o que, bababá. Eu falei, caralho, eu já não gosto de ver o cara, velho. E todos os grupos de família do mundo mandando aquele negócio. Falei,
Alexandre de Moraes.
Era o momento que eu tenho férias, eu falo assim, cara, eu quero relaxar, quero ver série.
Vem falar
de
Gilmar.
Porra, velho.
Gilmar só piora com o tempo. Eu não consigo. A associação de juízes lá falando que ele devia deixar de ser juiz e virar comentarista, né? Cara, e tá aí, cara. Eu acho que o Gilmar Mendes, ele é o nosso Galvão Bueno do judiciário.
Ótimo.
Comparação, né? Tá lá pra fazer merda, falar merda. É sensacional isso.
Isso é a voz marcante do judiciário.
E pra você, Ivan, teve no começo do ano alguma coisa marcante que você lembra?
Não, só a eterna sensação de vai piorar.
Vai piorar. Exato. Em algum momento a gente tava lá, né? A gente, ó, vai dar merda isso aí. Vai dar merda. Tá avisando.
Só foi piorando.
E foi piorando num nível tal que... No dia 28 de abril a gente tem a primeira greve geral.
Há muito tempo que não tinha,
que não,
né?
Tinha,
assim,
não,
uma
não
mobilização
tinha
bem grande.
Como é que foi a greve geral aí em Curitiba? O Sérgio Moro saiu na rua?
Não, cara, mas assim, eu tive que trabalhar, né? Uma merda. Tipo,
porra, você fura a greve? Você não, fura a greve, Ivan?
É, tive que furar a greve. Merda. Tive que furar a greve porque, assim, o local em que eu tive que trabalhar, em específico, tá rolando corte de cabeça o tempo inteiro, sabe? Então, por causa de crise e tal, então daí uma galera tinha que... Ou tava lá no dia, ou a sorte que os ônibus pararam no dia, então meio que eu não trabalhei. Eu fiquei, os alunos não foram, eu dispensei os alunos, mas era foda essa sensação de, tipo, ninguém tava afim de trabalhar, todo mundo querendo apoiar a greve, mas ficava naquela sensação de, cara, o que acontece se você assumir, né? Se você adere à greve, o que vai acontecer com você depois? Se botam, estão procurando desculpa para todo lado para demitir galera. Então, será que isso vai virar depois um argumento? Então, é foda, porque daí quando isso antes de começarem a falar de reforma trabalhista, né? Ou já naquele clima, assim, mas isso já mostrava o poder de negociação que nós trabalhadores temos, né? Com os patrões, né?
Então, exatamente.
Era do tipo, não, você vai poder negociar com o patrão. Ah, eu tava negociando pra caralho, assim, no dia 28
com a
de abril.
Reforma, com a reforma trabalhista, o bode vai poder negociar com o T-Rex do Jurassic Park. Assim que vai funcionar com a reforma trabalhista. Né? A gente tem essa greve geral aí do dia 28, que foi uma greve, assim, grande, aqui em Volta Redonda, com a cidade do interior. A gente teve barricada. É, na frente da usina, assim, não tinha barricada na frente da usina aqui em Volta Redonda desde 1992, né? Todos os ônibus fizeram a fileira, assim, que deu a volta na cidade.
Ficou bonita aquela foto, né?
Foi bonita, né?
Ficou bonito pra caralho.
Para um carajo, né? Pra tudo quanto é lado, né? A greve foi muito, muito interessante, foi bem, bem foda. E o Temer teve a coragem de falar assim, ah, isso aí não...
É uma marolinha também? É, em BH o bagulho foi louco, assim, porque principalmente esse sindicato, né, de rodoviários, metroviários e tudo, é o que, por uma mobilização de greve geral, são setores extremamente estratégicos, né? E em BH conseguiu. E o mais louco foi que não foi o sindicato dos motoristas. Tipo, foi tipo mil outros sindicatos diferentes que foram lá fazer um trancaço na entrada das garagens, entendeu? Sim. Aí a galera, obviamente, né? Porra, não vou trabalhar, tá de boa.
Já não tá com
vontade. Mas o sindicato mesmo não mobilizou. Mas foi muito doido. E BH, uma região metropolitana muito grande, em várias dessas vias importantes que cortam as cidades, fizeram várias barricadas. Tem umas fotos muito massa lá das barricadas. Porque BH também tem bastante ocupações urbanas e tudo. Essa galera fez um trabalho muito doido. Só que choveu pra caralho. Foi doido.
Verdade.
Foi bom.
E aí, nessa seguida, né, da greve de 28 de abril, aí a gente começa a ter um
escândalo.
Um traço de esperança na sociedade internacional. Eu estou subindo. Participei de nesse mês de uma oficina.
Juliano, desculpa. É que, cara, tá muito travado a voz de vocês pra mim. Não rola a gente ir pro Skype, não?
Rola, é só seguir. Parou aqui.
Você quer pro Skype?
Daí eu gravo a minha voz aqui e mando pra vocês se der pau aí.
Pausa aí.
Peraí que eu vou pausar a gravação aqui. Vou gravar aqui. Voltou a gravar. O áudio do Ivan mudou agora porque a gente mudou de um aparelho pra outro.
É o suporte.
Mas onde é que eu tava?
A gente tava...
Tinha um raio de esperança surgindo depois da greve.
Isso. E aí, em maio de 2017, desse ano, né, eu estou subindo de uma atividade que foi em Angra dos Reis do meu conselho, que tinha tomado posse do Conselho Regional de Serviço Social. E aí nessa subida a gente para, assim, porque o Charles ele vira e fala assim, ah, tem um lugar maravilhoso aqui que a gente pode comer um pão com longriça. Eu falei, pô, vamos parar nesse pão com longriça, né? Parei um pão com longriça, assim, pá, não sei o que, daqui a pouco, eu falei, cara, morreu alguém.
Fudeu, né?
Alguém se fudeu. E aí começa, né?
Em a criança áudio... Brasil.
Exatamente.
Mamonas de novo.
Em áudio da JBS, né? De delação da JBS, não sei o que, nananã. E o seu Joesley, JBSley, ele vai lá e
grava um áudio com o Michel Temer, né?
Caralho.
É, de como ele deveria pausar e parar as investigações, né?
Tem que manter isso aí, viu?
Tem que manter. Aí o Temer aparece, né? Dá aquela explicação. Não renunciarei.
É.
Não.
Não, cara,
ficou nervoso.
Tem uns vídeos maravilhosos disso.
A gente tava fazendo bolão já pra ver quando que ele ia renunciar, né, cara? O cara é foda.
Isso. Porra. Não renunciarei. Eu lembro que eu levantei as mãozinhas pro alto lá, com um pãozinho na mão e falei, agora vai! Ledo engano.
Ledo engano. É porque a gente ia sair do movimento forte, né, da greve.
Da greve,
de um descontentamento alto, grande.
No mês seguinte, né, o cara toma essa na busanfa e aí o Janot, logo depois, faz a primeira denúncia, queixa-crime, a denúncia em relação à corrupção passiva, né, por conta dessa gravação. Aí o Temer, o que ele faz? Ele contrata quem? O melhor perito de áudio possível. O homem que falou que a bolinha de papel poderia ter machucado José Serra. Né? Ele contrata esse cara. Sensacional. O perito de OVNIs do Fantástico.
Meu Deus.
Né?
Esse da bolinha foi foda,
pô,
né?
Não, esse da bolinha foi forçado. Não, olha que claramente aqui tem vários cortes aqui, ó. No áudio, porra. Não sei o quê.
Mas assim, que eu me lembre, algumas coisas são interessantes nesse caso, né? Primeiro que quem fez a matéria em primeiro ponto foi o Globo, né? O Lauro
Sim,
Jardim
primeiro momento,
que fez isso. Foi trabalhando na matéria semana por 2 semanas ou mais, assim. E daí aparece lá trechos do áudio. E esse trecho de áudio, salvo engano, tinha de fato algumas edições, mas era porque o gravador era daqueles que era acionado por voz. Então ele tinha um, do tipo, alguém para de falar, fica em silêncio por um tempo, ele dá alguns cortes mesmo, mas que mantinha a lógica da conversa. Então, nisso, a Folha, né, vai começar a entrar num choque de narrativa com o Globo, de dizer, não, olha, talvez de fato foi editado. E a gente até se perguntava na época, mas o que será que está por trás dessa briga de narrativa entre Globo e Folha de São Paulo, né? Falando de alguém que, como alguém que está justamente nesse momento trabalhando no Projeto Humanos, falando sobre possíveis edições de áudio em confissões, a Folha, ela foi... dá para entender a importância de se questionar uma fita se de fato ela foi editada ou não. O problema para mim é quando se diz de fato, olha, não, perícia mostra que não teve edição porra nenhuma.
Que foi essa, no mês seguinte.
E continua tudo normal.
Sim.
Tipo, nothing to see here, sabe?
Sim,
daí
sim.
Você fica, caralho, velho.
Que é exatamente o que acontece no mês seguinte, né? Que os peritos atestam que não há edição nenhuma ou adulteração no conteúdo do áudio.
Sim.
Né?
Sim.
E aí ele enviou isso pro STF. Aí é sensacional, né? Assim, muito bom.
Daí ele fala, não, aquela frase lá do Cunha é que tinha que continuar ajudando a família dele, não tinha nada a ver. Porque era essa parte, né, que era a parte mais comprometedora, sim. Era isso, Temer falando, tem que manter isso aí.
Sim.
E isso daí, pra ele, era, não, eu falei que tinha que continuar ajudando a família do Eduardo Cunha, nada a ver.
Claro,
tinha...
tirar do contexto.
Tirar do contexto, vai tomar no
que
cu.
Que fala, claramente, os peritos atestam que não há edição nem adulteração no conteúdo divulgado, o que, segundo a polícia, é indício de que Temer deu aval para a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB. Segundo o Ministério Público Federal, o objetivo é garantir que Cunha não feche acordo de delação premiada.
Daí tem vagabundo que vem me falar que não foi golpe. Ah, vá tomar no cu.
Não,
cara.
Não foi, porra. Não foi golpe. Foi dentro da legalidade.
É tudo jogo político. Tudo. É só jogo político.
A política funciona desse jeito. Né? Assim, eu achei isso sensacional.
Deu um banho, né? Tanto é que até a Netflix bambiou lá se ia continuar o seriado lá do... Como é que é?
House of Cards,
porque o Brasil esse ano mostrou que, né, o enredo é muito mais rico.
Aí depois eles tiveram problema lá com o Kevin Spacey, né?
Pois é.
E o Kevin Spacey, né? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou gay. É a desculpa do século, né? Era a desculpa do século do Kevin Spacey, né? Kevin Spacey foi pego tocando gaita. Eu não sei se vocês sabem, mas... Eu também sou gaiteiro. Que porra! Roubando uma gaita. Né?
Eu não lembro de ter tocado gaita, mas de qualquer forma eu sou gay.
É.
Porra! Como assim?
Você misturou, piorou o negócio. Muito bom. E aí, quando vem esse negócio dos peritos, né? Se a gente, não, agora vai, né? Vamos fazer uma greve geral no dia 30 de junho.
É, aí já começa aquela coisa linda, né? Pelegagem, a famosa...
Aí,
né?
Já começa a previsão do Jucá, né? O Jucá, o nosso grande profeta Jucá, né? Tá lançando aí uma religião, junto com o Henrique Cristo.
Chama... Ah, é? Qual que é o nome dessa religião?
Juque Cristo. Né? A gente tem que...
é juventude, não sei o que, católica, não é?
É. É a Joaquim, a Juventude Operária Católica.
Ah, é isso.
É, e aí ele lança esse grande momento, né, com acordo, com tudo, etc. E no 30 de junho, quando, né, porra, chama pra greve geral, vai acontecer a greve geral, o pessoal
vai
tá
quebrar.
Começando a mobilizar, etc. As demais centrais sindicais.
É, as grandes centrais, né, na questão do acordo, etc. Porque aí já começa aquela coisa da corrida pra 2018. A gente tá no meio do ano já, né? E aí as apostas começam a mudar, né? Não, não é uma questão necessariamente de tentar tirar o Temer no processo de cassação mesmo e tudo, vai para a aposta 2018. Então começa uma agenda aí já de aposta e uma série de coisas, e é as centrais que vai tirar o corpo fora, né? Isso, nossa, deu muito pau, quebração de pau do caramba. Teve o encontro, o Fórum das Centrais lá em São Paulo, foi um quebra-pau do caramba. E o que acontece é que, assim, os setores que geralmente são setores mesmo do funcionalismo, alguns outros setores que paralisaram, mas aquela coisa dos ônibus, né, dos principais veículos de movimentação da população não pararam. Aí não existe greve geral desse jeito, sim, né, não tem como.
Eu lembro que a gente fez uma panfletagem aqui dentro da usina, e aí, cara, majoritariamente a peãozada entrava falando assim, essa porra de sindicato peligro, filho da puta, não vai fazer nada, né. Foda, cara, é foda.
A galera mas ficou... o lance do sindicato, se eu bem entendi também, foi o lance de se o sindicato começar a bater no PMDB, o PMDB não vai querer apontar apoiar o PMDB, PT.
Isso,
não,
exatamente.
E tinha um negócio do PMDB cortar
o imposto sindical.
O imposto sindical.
Que já tá
cortado.
Tá cortado, mas tá com não, já tá com negociação pra reverter isso ano que vem.
Sim.
Tem que manter isso aí, hein?
Tem que manter isso aí.
Tem que reverter isso aí. E daí então, que era aquilo lá que a gente tava falando desde a época do golpe já, né, do impeachment, em que o PMDB tava tudo debandando do PT, e eu falei lá profeticamente também no Anticast, falando de, olha, cara, o que é mais triste tudo isso é ver que o PT, na primeira oportunidade que puder voltar no barco com o PMDB, ele vai, cara. É muito triste isso, velho. Tipo, daí você vê o Renan Calheiros saindo em campanha agora com o Lula já. É muito triste. O Requião sendo cotado como vice do Lula para 2018. É foda. Se bem que nesse ponto o Requião ainda é o cara que, mesmo do PMDB lá dentro, toda hora falando, tá, isso é golpe, essa merda, porra.
É a estratégia do Requião, né?
É.
Nosso querido Requião.
Imagina, Requião como vice do Lula, cara. Sim. Isso, a que ponto chegamos.
Mas não vai ser o Bolsonaro o vice do Lula?
Ah, é, o Lula, né?
Cara, essa página é melhor, né, velho? Lunaro 2018.
Ai, meu Deus, cara. E aí tem esse processo, né, nessa greve que foi...
Foi um balde de água fria, na verdade. Pô,
um baldão,
a
né?
gente tinha todo um movimento já estruturado, um nível de insatisfação, que o nível de insatisfação ainda continua. Mas é igual o próprio Ivan estava falando, né? Como é que você para, que é a questão da negociação e tal? Quando você tem um sindicato, você tem um respaldo, né, de direitos, mesmo que precários, mas você ainda consegue, de alguma forma, enfrentar, né? Por exemplo, né, igual o professor. O professor, quando faz greve, ele tem que repor, porque tem que ter garantido os 200 dias letivos. Então, se você tem lá no seu ponto, lá que você tem que bater o ponto todo dia, aquela coisa linda, maravilhosa, se você tiver lá paralisação, alguma coisa, e foi chamado do sindicato, depois você vai lá, só vai pagar o dia que você deve, né? Ou reposição de aula, ou reposição de cargo horário. Agora, quando você não tem essa garantia, fudeu, né? Como é que o trabalhador para?
Ah, e tem que ter o pessoal dos ônibus e metrô, cara. Porque se eles param, daí para tudo.
Para tudo. Não, daí, qualquer metrópole, né? Pode ser interior, até pode ser que nos pare. Mas qualquer grande metrópole é movida.
Eu vou ser muito sincero. Uma parte considerável dos trabalhadores, na hora que os metroviários, todos eles param, eles ficam no rolê do tipo assim, eu tentei chegar no trabalho. Mas
é isso aí.
É que eu não queria chegar nem fudendo no trabalho.
Exatamente.
Cara, quem acorda de manhã e fala assim, nossa, tô doido pra trabalhar hoje.
Não.
Caralho, vou chegar lá agora ali na coqueria ali, ó, sentar a bunda naquela porra, puta, aquele bote ferrogusa rolando de um lado pro outro. Nossa, que delícia. Tesão que eu tenho isso aqui. Ah, cara, não tem esse negócio de acordar de manhã feliz, ali, contente, majoritariamente pulando saltitante pro trabalho, entendeu?
Impossível.
Sim. Viu?
É, ainda mais e piora quando, não vou dizer que foi nos lugares que eu trabalho, mas vamos dizer que existem certos lugares do mundo em que os líderes sindicais foram demitidos.
Sério isso, Ivan?
Sim.
Aham.
É pesado.
Sim. É pesado. E daí ficava, foram demitidos alguns anos atrás, não tô falando que foi o lugar que eu trabalho, quero deixar muito claro, tá? Porque Deus me livre, né? O senhor patrão que esteja me ouvindo. Mas, cara, o pessoal demitido e daí começa a ficar um nível de medo do tipo, velho, se demitiram esses caras, o que que não acontece comigo? Sabe? Então,
é, boto fé.
Assim, se o sindicato não tiver força também, velho.
Sim, tem claramente um sinal simbólico ali, né? De...
Sim,
sinal
sim,
simbólico.
Simbólico. Isso aí, a gente ouve muito, igual a gente teve eleição de sindicato metalúrgico que eu acompanhei lá pro lado de Minas e tal. E a galera tem muita dificuldade de se colocar, se mostrar como um sindicalista e tal. O cara faz até o trabalho dele dentro, assim, com os colegas, né, nas redes de amizade. Mas os caras, tipo assim, ó, vou fazer campanha, mas eu não posso falar que eu sou comunista, essas porra não, porque cabeça rola, tá ligado? E a cidade vive em torno dessa usina, né? É igual, é uma volta redonda, só que, né, em Minas.
Exatamente. E aí é aquele malabarismo, né, do PT pra explicar, da CUT pra explicar, por que a gente não fez greve no 30 de junho.
Sim, sim. E ainda teve, a gente vai chegar ainda mais pra frente, teve outras tentativas, né? E que também foram extremamente frustradas. Essa ainda, a gente tinha um movimento real acontecendo, assim, de mobilizações, e foi o primeiro freio. Depois só segurou. O final do ano agora tinha também. Enfim, vamos seguir a pauta, senão...
Sim, exatamente, né? E aí, eu acho que a partir desse junho aí o barco vai pro buraco, né?
Aí... Daí é só desespero. Daí é só dedo no cu e gritaria.
Exatamente. Daí é só dedo no cu e gritaria, né? Porque aí a gente tem, em julho desse ano, né? O editorial maravilhoso do Globo, né? Eu já falei isso num outro Revolution Show. Sobre o fim do injusto ensino público.
Uhum.
É um editorial, assim, sensacional. Eu recomendo a todos a leitura. Desse editorial, mas aí você tem que botar um pouquinho de dinheiro no Guaraná no copo, né? Porque ele vai lá e coloca assim, ó. Os alunos de renda mais alta conseguem ocupar a maior parte das vagas nos estabelecimentos públicos, enquanto os pobres essas faculdades pagam. Que é aquela velha discussão, né? Da paga pública, que quem não tem dinheiro vai pagar, quem tem dinheiro vai pra público. Eu acho sensacional, assim, porque... Atualmente eu tô aqui participando da UF aqui de Volta Redonda, Universidade Federal Fluminense, né? E uma das principais demandas que os professores têm trazido é que eles estão preocupados com muitos estudantes que não têm o que comer. Assim, sim. Só tem playboy. Só tem playboy da pública ali. Só gente...
É porque você vai tirar as grandes faculdades que estão no top da lista, né, das mais importantes, você tem realmente um número muito grande de estudantes com boas condições, mas há perfis de cursos, né? Você pega, tem cursos que são os cursos denominados, né, curso de grande prestígio, enfim, eu estudei um pouco disso no mestrado, lá dos chamados cursos imperiais, né, que são as grandes profissões desde o Império, que são foda pra caralho, né, medicina, engenharia ou direito, né? Essas, sem dúvida, como é que vai competir. Mas, assim, vai pra licenciatura, bicho. Você vai pra licenciatura, velho. Eu sou fudido, velho. Eu recebi a bolsa, quando a bolsa atrasava, só comia arroz e feijão na República. É o que tinha. Então, assim, eu estudei na Federal Fluminense. Estudei num outro polo, que era de Angra dos Reis. Mas você vê, assim, que dependendo do perfil, a grande maioria, e a questão da assistência é uma questão que o PT, inclusive, usa, né, como justificativa. Não, porque o governo do PT, a gente criou, né, o auxílio, não sei o quê, e houve toda uma política nacional em relação a isso mesmo. Não que isso resolva os problemas, né, porque moradia, bandejão, essas porra não aparece. Mas esse discurso, ele é foda, porque como a aparência, né, é exatamente essa, né, quer dizer, ah, o que aparece é que os playboys estudam nas universidades públicas, né, tipo, sei lá, vou dar um exemplo do FMG lá, caralho, velho, é bizarro quando você vai na engenharia, você vai, o prédio é diferente, velho, o prédio é diferente dos outros prédios, você vai no Belas Artes é uma coisa, você vai na engenharia, o bagulho é outro, né.
Com o pessoal do Belas Artes tem sempre alguém pendurado com fita crepe, né.
Tem sempre, é que é incrível.
São as intervenções artísticas, gente.
E na engenharia você vai. E tem muita parceria público-privada, né? Você vê as grandes nacionais e multinacionais lá com aqueles negócios de trainee, aquele bagulho todo e tal. E é foda. Esse discurso, ele cola muito. Quando a gente vai pro debate para explicar essa questão do que é o ensino público, por que ele deve ser garantido, quais são... Né? O problema, e eu gosto de sempre falar isso para as pessoas, é, porra, o PT se vangloria tanto de não só o PT, né, o governo dos últimos anos, essa coisa da expansão da universidade pública e tal, mas a universidade privada cresceu assim, vertiginosamente. Obrigado.
E aí tem uma partezinha desse editorial que eu acho muito sensacional, que é esse parágrafo aqui, ó. Mesmo quando a economia vier a se recuperar, aí tá, o Globo está sendo positivo, para eles... será necessário reformar o próprio Estado diante da impossibilidade de se manter uma carga tributária nos píncaros de mais de 35% do PIB, o índice mais elevado entre as economias emergentes comparável ao de países desenvolvidos, que os serviços públicos são de boa qualidade, ao contrário do Brasil. E aí eu acho muito sensacional, porque a reforma deles não é uma reforma do tipo assim... Não, a gente tem que olhar para esses países aí que tem o carga tributária parecido com o do Brasil e ver por que a gente tá errando e melhorar, né? Já que a gente tem uma carga tributária igual a desse. Não é isso. Vamos reduzir. Já que não tá funcionando, acaba com essa porra.
Foda-se. É Chile de novo.
Não tá funcionando? Então acaba com essa porra. Eu não quero. Ah, mas a gente podia melhorar. Não vai melhorar nada não, cara. Paga.
Olha o exemplo do Chile. Hoje é uma potência. E na época do Pinochet foi tudo isso. Né?
Chile, exatamente.
Esse lugar é maravilhoso.
A gente vai lembrar do...
Ninguém conta do meu professor de espanhol aqui.
Meu Deus.
Aqui no do Pepe, aliás, o nome dele. O Pepe veio pro Brasil porque no Chile a universidade pública é paga, né?
É.
E aí ele ficou com a dívida, não tinha como pagar, ele saiu de lá e veio pro Brasil e ficou 15 anos aqui no Brasil até caducar a dívida pra ir visitar os parentes. Ele não tinha condições de pagar essa dívida. Beleza, virou professor de espanhol do ensino médio.
Tá fudido.
Pois é.
E essa coisa... Comunista
ter professor assim não me espanta mesmo. Porque é isso daí. É tudo ladrão.
A gente lembrar do...
Ele devia ter morrido junto com aqueles outros lá, aquele bando de pirocas lá, ó. O pessoal do John Willis lá, do Chile.
Eu acho que, assim, pensar na questão mesmo, olhar pra questão econômica, né? O grupo lá, o Croton, não sei exatamente, né?
Me lembra daquela comidinha, né? Croton.
Lembra daquilo. É o conglomerado aí que detém uma porção gigantesca da iniciativa privada, das universidades privadas, né? Do ensino superior. E, assim, vai muito bem, obrigado, assim. Tem crescido muito. E é muito louco quando você estuda o financiamento, né, do dinheiro público para a educação, seja básico ou superior, que você vê, né, por exemplo, essa coisa do ProUni mesmo. Ah, você aí que estuda na universidade privada, sem grana, e conseguiu o ProUni, tá dando, né, tipo, graças a Deus, consegui. Tipo, óbvio, para a sua vida isso pode ser muito bom, mas se você pensar no processo do Estado e de todas as questões que a gente está falando, é um puta problema, porque o dinheiro que é investido nele é um dinheiro que seria investido na manutenção de uma universidade pública, né? Só que você tem os lobbies, né? Ou esse grupo mesmo, porra, tem um lobby do caralho. Vou dar um exemplo muito louco que tá acontecendo lá em BH. Os professores, eles, pra eles ganharem um mentinho, eles precisam ter pós-graduação e tal. Aí tem uma pseudo-faculdade lá que dá um curso EAD. Que, cara, é um lixo que os professores corrigem, tipo assim, as questões da prova. Tipo, isso aqui tá errado, velho, não é isso não. Tipo, são quatro opções, o cara marca três e tal. E, óbvio, foi chancelado lá pra Secretaria de Educação, essas coisas tudo. E é esse bagulho, né, velho? É um puta negócio, todo mundo paga lá, que é um precinho barato, né? Mas pra empresa, pra universidade, Porra, é um negocião, velho. É muita grana, velho. É muita grana. Quando eu começo a colocar essas coisas na ponta do lápis, fudeu. Eu tenho que fazer igual o Plínio naquele debate de 2006, né? Pegar aquele papelzinho aqui, ó.
Tá aqui, ó. Tá aqui. Saudades, Plínio, né, cara?
É saudade, velho.
Grandes momentos da política nacional, o Plínio dando uns creus. Muito bom.
Na Luiz Mercadante, né?
Sim. Aí, Ivan, você quer falar mais alguma coisa?
Não. Pode continuar. Eu quero só fazer uma reclamação sobre agosto aqui na pauta.
Ah, é? Não, beleza. Isso é reclamação sobre o que não está ou sobre o que você
sobre
quer que
o que não está.
Não, você pode colocar o que você quiser, sinta-se à vontade. E não, em agosto, tá. A gente tem...
Eu fiz aniversário em agosto.
Que é o mês de desgosto.
Foi tenso esse mês. Esse aniversário mês, foi triste.
A gente abre o mês, nem lembro se foi no começo do mês, não lembro exatamente, mas a gente tá abrindo a pauta com esse momento, que é aquela merda dos nazistas em Charlottesville.
Sim.
Nos Estados Unidos. E aí
reacendeu todo o debate de se é certo bater em nazistas, né?
Não, reacendeu o debate. Se é que isso é um debate, né? Que nazismo é de esquerda.
É, Não. Isso daí é uma das imbecilidades que teve, né? De voltar se o nazismo é de esquerda ou não. Mas o debate que teve sobre se pode bater em nazista
pode,
ou não.
Pode. Olha só, o tio aqui, professor, tá falando que pode. Pode bater em nazista. E me chama.
O João, acho que tem a melhor resposta pra isso, né? Errado é bater em um, tem que bater em vários. Né? E agora, o seu amigo, Zabiliano, seu amigo Zizek, ele é contra, sabe? Ele fala, no, violence is never the solution. Então,
cara,
não pode bater em nazista não, segundo o Zizek.
Segundo ele, às vezes fazer nada é a coisa mais violenta a se fazer.
É exato, né? Cara, essas coisas do Zizek que me deixam puto, não,
eu
sabe?
Gosto muito do Zizek, sim, mas olha, o posicionamento político mesmo. do Zizek.
Zizek é o primo dele aqui. Eleições dos Estados Unidos e perguntaram em quem você votaria entre Hillary e Trump. Ele falou, em Trump, porque o Trump, ele vai... Se você vota nele, você destrói numa tacada só o Partido Democrata e o Republicano, e todo mundo tem que se reinventar. É, parabéns, meu filho da puta, se reinventou, tá cheio de nazista agora na Casa Branca, né, e os nazistas estão botando as asinhas pra fora,
tá,
então
parecendo,
parabéns.
Tá parecendo
conseguiu...
enredo do Wolfenstein, né, cara?
o cara, assim, conseguiu fazer com que, quando a gente descobre que existe uma coisa chamada alt-right, o Bush, que era os neocons, se tornam pessoas sensatas, então olha...
É bizarro.
Que época pra se viver, né?
Cara, quem diria que a gente iria olhar um dia pro passado e falar, nossa...
O Bush era muito mais legal.
O Bush era um cara sensato, cara.
Exatamente.
Que absurdo.
E o Trump é o ano todo...
Caralho, todo mês. A gente podia fazer uma retrospectiva Trump, velho, que ia ser exato, só, né? Só merda.
Retrospect Trump, né?
Ele fala assim... There were bad people from all sides. All sides, né? Então, dos dois lados tinha...
There's a bad people in the both sides.
E daí ele fala, inclusive, que... Daí vem também toda a narrativa dos Antifa, né? Que esses Antifa são terroristas e tarará. Sim, isso daí, por um lado, foi interessante, é porque muita gente que não sabia o que era Antifa começou a conhecer e, inclusive, pô, curti essa merda.
Achei
vou entrar
top,
nessa
vou
porra.
Esmagar uns nazistas por aí.
Isso.
Deixa eu ilustrar minha bota aqui.
Olha, se você gosta muito do Senhor dos Anéis aí, né? O Christopher Lee era caçador de nazista, queria colocar isso pra frente. Ele era anticomunista também, mas... mas pelo menos ele caçava nazista, nisso aí a gente apoia ele.
Exato. Né?
Cara, imagina você receber uma notícia de que Christopher Lee tá atrás de você com aquela voz.
Tipo, eu não sabia que ele caçava nazista.
Ele foi caçador de nazista por um tempo.
Que loucura.
Doideira.
Christopher Lee que era metaleiro, né, cara?
Sim,
esse...
Christopher Lee era tudo.
É, e você pensar que, né, os metaleiros hoje é essa bizarrice.
Então mais pra Charlottesville do que, né?
Exatamente.
Pra qualquer outra coisa. E aí você tem, cara, logo depois dessa situação toda, primeiro que todo mundo tava muito chocado, que tipo, cara, como assim o cara atropelou os outros? E aí você tem aquilo que vem pra fechar, pra botar a cereja no bolo de bosta, né? Que é aquele mini documentário da Vice.
Sim.
Que eles mandam repórter. Cara, aquilo ali é medonho.
E o louco, cara, da Vice, antes de falar desse documentário, é que um dos fundadores da Vice hoje é um cara de supremacia branca, né? E não sei se estão ligados disso.
Caralho,
não sabia dessa porra, não.
Cara, a Vice esse ano me foi, porque assim, o meu sonho por muito tempo foi poder trabalhar com a Vice em alguma coisa, fazer algum projeto com os caras e tal. Daí esse ano, quando rolou esse lance de Charlottesville, daí eu descobri que um dos fundadores da Vice, que hoje em dia já não tá mais lá, né, por motivos óbvios, mas o cara virou um supremacista branco fudido e tal. Ele diz que ele não é parte da alt-right, mas ele é um supremacista branco declarado. Eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas é fácil encontrar no Google. E agora, faz alguns dias, saiu a matéria lá no New York Times falando que o ambiente de trabalho na Vice é terrível para mulheres que sofrem assédio o tempo inteiro, que o pessoal do RH diz, não, isso aí não é nada, isso aí é só uma brincadeira, aquele velho papo, né, cara? Então a Vice mostrou os esquerdomacho massa, assim, sabe?
Então...
Parabéns. Foi uma decepção muito grande. Assim,
e aí, esse documentário da Vice, que eu acho sensacional, aquela figura que aparece no documentário inteiro, né? Que é o. Eu não lembro exatamente o nome do cara, mas é o cara que fala em inglês e várias merdas, né? O que eu acho mais sensacional é que eu fui pesquisar sobre o cara depois. Porque.
É que fetiche louco.
Não, cada um tem seu sofrimento, pô. O Ivan fica aí vendo essas porra desses YouTube aí. Desses YouTube anarcapitalistas aí, eu tenho que procurar os nazistas.
Exato.
Né? Fica aí vendo esses Bitcoin aí, ó.
Porra.
É, isso aí.
E aí, que eu descobri? Que não existe somente um anarco-capitalista, mas um anarco-nazista.
Nossa, tá de sacanagem.
Esse cara se posiciona como anarco-capitalista, né? E é nazista.
É.
É, e assim, e a primeira coisa que vem na minha cabeça é, cara, como é possível você ser nazista?
É essa hora que buga a direita
e
brasileira, né?
E anarco-capitalista.
É, porque a direita brasileira argumenta, né? Não, que o nazismo é de esquerda e bababá. Como é que buga? Os caras devem bugar quando alguém fala com um cara lá da...
Não, fica a dica aí pra galera ouvir o Anticast sobre a nova direita com a participação do fantástico Carapanã, que mostra da onde que vem todas essas ideias, cara.
Ótimo, aproveitamos o momento para aproveitar o momento, né? E falar que temos também um revolução sobre a nova direita.
Tem também, muito bom. Mas é que assim, nesse lance de como é que eles montam essas ideias, tem toda uma literatura mesmo. Assim, e o Carapanã é um cara que manja muito disso. Então,
esse episódio é muito bom, recomendo.
Muito legal. Exatamente. Muito bom.
Muito bom, recomendo.
Ah, o cara da Vice, que é um malucão hoje, é o Gavin McInnes. Coloquei aqui pra vocês no chat, se quiserem ver. Esse é o cara que é um dos fundadores da Vice, muito tempo atrás, e daí hoje ele tem um tal de TheRebel.media, que daí é um dos caras que fala assim... Ah,
é um site sobre Star Wars, né?
É, o velho papo de quem fez o culpado por Charlottesville, na verdade foram os Antifa, porque a direita tava lá de boa, daí os Antifa começaram a provocar...
Ele deve ter ficado muito puto com a Vice, né? Por causa do documentário.
Deve ter ficado.
E aí, o que eu ia falar é, existe um grupo aqui no Brasil chamado Mises Brasil. Você já ouviu falar dessa galera? A gente cita eles no Nova Direita.
Ficou famoso esses dias.
Esses dias, né? Mises Brasil. Eles tiveram um racha, se eu me lembro bem, e aí do Mises Brasil tem outro que é o Rothbard, eu acho que é isso.
É.
Que é o cara do anarco Schumbreguetes.
É isso, né? Mesmo.
E esse maluco aí que é o anarco, capitalista, nazi, fascista, monarquista, sei lá, qualquer cunhista que você bota nessa porra aí, apendicista, ele tem uns dois textos publicados lá.
Aham, isso aí.
Caralho.
Dois textos publicados lá. Eu não consigo lembrar o nome agora, que vai estar no link aí.
Tem alguma página do Face que eu não lembro, que é sobre essas coisas antifa, né? Uma página antifa que caça essas publicações bizarras. E tem lá do Mises Brasil uma parada totalmente supremacista, umas paradas...
Não,
o Mises apagou.
Foi semana passada, né, que o Mises lançou um texto lá dizendo miscigenação é ruim, que os politicamente corretos não querem ouvir, mas você vai ver que nesses países que não tem muita miscigenação, a economia é melhor e blá blá. E depois o Mises Brasil lá tira, não, esse texto não foi publicado, não foi aprovado e tal, cara.
Não é uma eugenia, né, cara, nesse grande momento da história aí. Então, bom. E aí, Ivan, você quer aproveitar o momento e colocar o que você não...
Sim,
não foi contemplado
aí pra vocês, né, na pauta.
Por favor.
Porque vocês falaram aqui na pauta, já tô cortando aí, já tô dando spoiler dos próximos minutos, né, que se colocam aqui em relação ao Brasil, Câmara rejeita a investigação de Temer,
sim, sim.
Daí tem a aprovação da reforma trabalhista, mas vocês esqueceram de citar uma das figuras mais importantes, que foi o senhor Fufuca, né? Fufuca, que todo mundo ficou, quem é? Quem? Que o senhor Fufuca, que de repente virou presidente da Câmara por alguns dias, porque o Temer estava em viagem, o Rodrigo Maia também, e por alguma coisa maluca, o Temer dava o Fufuca. No momento que estava sendo votada a investigação contra o Temer, então poderia, em algum momento, acontecer do tipo, o Temer tem que sair, vai ser afastado da presidência, poderia acontecer isso, e daí o Maia não ia estar presente, e o presidente do Brasil poderia terminar com o Fufuca, cara, por alguns dias. E a partir de então, o Fufuca virou um herói pessoal meu, a ponto de eu fazer a seguinte imagem que
fez,
estou
até
mandando
episódio
pra vocês pelo Skype.
Fez até, né, episódio.
Oi?
Vocês fizeram até um episódio, né?
Fizemos. Falamos sobre os 7 dias de Fufuca.
Que coisa maravilhosa isso aqui.
Eu peguei aquele meme do Silent Protector, né? Daí tá o menininho dormindo, enrolado na bandeira do Brasil.
Né?
E Fufuca protegendo o seu sono, cara. Isso aí é...
Cara, que coisa mais maravilhosa de Deus, assim.
Eu lembro desse programa, no podcast, daí o George, né, do Intercept, falando assim pra gente, já pensou como tá a cabeça do eleitor da Dilma, cara? Porque começou votando na Dilma, foi pra Temer, andou pelo Rodrigo Maia e pode terminar com o Fufuca. Fantástico, velho.
Fufuca guerreiro.
Fufuca guerreiro do povo brasileiro. Fufuca que no seu perfil do Twitter, altos RT de promoção de gamer, do tipo DRT pra ganhar uma placa de vídeo, não sei o quê.
É verdade.
Ai, grande Fufuca, um abraço pro
Fufuca. Um abraço, Fufuca. Se você estiver nos ouvindo aí, tá? Dá um RT em alguma promoção aí que eu tô precisando.
O Fufuca que nos fez ver que a relação entre Rodrigo Maia e Nhonho não era justa, né? Porque Fufuca ganha mais assim, essa semelhança. Meu Deus, cara.
Cosplay, né? Melhor cosplay.
Nesse agosto do desgosto, né? Como o Ivan falou, a gente já tem a Câmara rejeitando a investigação do Michel Temer, que a Polícia Federal falou que a gravação era verdadeira.
Uhum.
A câmera olhou assim, não precisa investigar isso, não, pra quem
aquela investiga? Verdadeira vista grossa, né?
É, a gente tem que. Todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Olha, e o argumento.
Dá-lhe liberação de verba pra deputado,
e,
né?
Aí foi um bunda lelê, porque, olha, Previdência não tem dinheiro, mas eu vou liberar 32 bilhões só em. Como é que é o nome? Emenda parlamentar. Tudo dentro da legalidade.
Agora, lembra quando a gente, numa época de FHC, dizia que isso era compra de voto pra reeleição? Sim. De repente, esse ano tá tudo bem, cara.
Pois
tudo
é.
Tudo bem. Libera à vontade aí, foda-se.
Pois é, maravilhoso. Nesse mês de agosto também, a gente teve a aprovação da reforma trabalhista.
Essa aí...
E aí a gente vai ter, a partir de novembro, quando ela é implantada, a gente vai ter várias outras notícias maravilhosas, né? Porque é sensacional. E logo depois da aprovação da reforma trabalhista, porque aí, né, como eu tinha dito anteriormente, né, o bode vai poder negociar com o Tiranossauro Rex do Jurassic Park, né, e aquilo nunca teria acontecido, porque todo mundo sabe que o Jurassic Park é educado. Em outubro, a gente tem a segunda vez em que a Câmara rejeita a investigação do Temer.
Isso
é marmelada, é marmelada.
É puro marmelada, né? Obviamente, não foi golpe.
Rolou muitos
jantares, né?
Ninguém tava dando dinheiro pra nada, não sei o quê, nananã. Porque a Dilma acabou com esse país, aí vai pro impeachment, não deu um puto de uma grana. Olha só, eu não tô defendendo aqui o governo do PT, mas é notável que realmente ninguém deu nenhuma grana pra ninguém ali naquele momento pra continuar no governo. Né? Diferente de certas pessoas.
Rolou muito jantar, né,
velho? Rolou muito jantar, né? O Temer deve ter prometido pra meia dúzia de deputado ali e falar: olha, se você me manter aqui no poder, eu juro que eu morro teu pescoço e te transformo em imortal também.
Uhum.
Porque aí você vem pro vampirismo. Vai ficar tudo bem, menos você, Daciolo, porque você tem esse rolê de Jesus aí e tá errado. Você tá no. Para com essa porra. Aí o Daciolo faz aquele, né?
Aquele discurso.
Michel Temer, abandone o satanismo. Eu vou lembrar dessa porra pra sempre, cara.
Foda demais.
Eu vou falar disso pra gerações futuras. tinha um cara com um tal de Cabo Daciolo que entrou pelo pessoal.
Trágica história. Ai,
trágica, trágica. Trágico, porém triste.
Cara, é pelo pessoal ainda, né, cara? É pra gente ficar cada vez mais desgraçado com a esquerda mesmo, viu?
E aí, cara, em novembro a gente tem entrando em vigor a reforma trabalhista. Logo com a reforma trabalhista entra em vigor, os funcionários do supermercado mundial cruzam os braços.
Esse rolê foi bonito.
Fizeram, né, uma puta de uma greve, cara.
Caralho. Fizeram... E assim, é um setor que a gente não costuma ver, né?
Nunca vi um mercado entrar em greve. Assim,
e é dos trabalhos mais precarizados que a gente cotidianamente vê, né, cara? É um subemprego,
exatamente,
velho.
Exatamente. E mercado aí, é o mercado mundial, ele escola Temer de argumentação, né? A gente não tava cortando as horas extras das pessoas. A gente não tava cortando as horas extras das pessoas, né? É, a gente tava só cumprindo a legalidade. Né? Só legalidade. A legalidade tá falando que a gente pode fazer isso e a gente tá fazendo. A gente tá deixando um monte de gente sem dinheiro.
É fuder com a vida da galera.
Fuder, né, com a vida do trabalhador, né? Porque agora tem como negociar. Obviamente esses trabalhadores negociaram muito ali naquele momento, né? Uhum. Os patrões chegaram, falou, vamos sentar aqui. O que vocês acham de acabar com as horas extras? Não, a gente não quer. Tudo bem. Eles falaram o que querem, gente. Vamos acabar com as horas extras? Né? Sensacional. E na mesma pegada, né, uma juíza decide que uma trabalhadora pague 15 mil reais de indenização à empresa, né, na verdade de honorários advocatícios,
eu não sei
do advogado Thiago Hansen, por favor. É, o senhor está sendo chamado no setor de revolução. É, só que eu não sei agora, eu não lembro se isso tem a ver diretamente com a reforma trabalhista ou com a reforma do Código Civil processual. Não sei, agora eu tô confuso.
E você é um cara que preza pelo direito, então...
Né? Eu sou um cara que preza pelo direito?
É.
Você tem talento pra isso.
Eu tenho talento pra isso, Rogerinho. Né? E na seguida, né, o trabalhador vem a incrível manchete, cara, essa manchete aqui eu acho uma manchete sensacional porque ela é do Estadão. Trabalhador com o risco de ter que pagar pra trabalhar.
É.
Né? E uhum. É uma manchete recente, né, que após reforma trabalhista, que é do Globo, né? O Brasil perde 12 mil postos de trabalho.
É bizarro. E eu lembro daquele meme que saiu no Face do Burger King lá falando, né? O cara, sim, ganha tantas horas, X reais por hora, e se ele trabalhar o dia todo, ele não consegue pagar o hambúrguer mais barato do lugar onde ele trabalha.
Exatamente. Eu acho isso sensacional. Porque eu modernizar.
Eu quero até retomar aqui que a gente passou, mas agosto fez 150 anos do Capital. Olha, Marx lançava 150 anos atrás o Capital, né? Esse ano tá fazendo 150 anos. E eu comecei até a ler essa porra de novo, que eu falei assim, caralho, tá muito... O rolê tá muito doido esse ano. Eu tenho que sentar e ler essa porra, que eu não tô bugando, eu não tô conseguindo entender esse rolê. Sim. Aí eu falei, vou ler essa porra, porque, né, essas mudanças mostram pra gente, nu e cruamente, a questão da crise do Estado e do Capital, né? E toda essa maluquice que é.
Sim, a gente ainda vai fazer um revolução sobre Capital Fetiche, que eu acho essencial pra gente.
Esse é foda.
A gente discutir que vai ser o revolução de bugar a cabeça das pessoas. Que a gente vai discutir sobre como a taxa de lucro tá reduzindo e por que que tá reduzindo.
Assim, e porque isso gera conflitos intercapitalistas.
Exatamente, né? Por que o mercado financeiro cresceu por causa disso. Então, enfim, é uma discussão complicada pra caralho, né? É bem interessante ser feita. Né? Aí você consegue entender como é que aparece o Bitcoin?
É o Bitcoin.
Ainda vai ter um, cara, hoje show do Bitcoin ainda.
Aquela manchete hoje foi engraçada que eu li, né? Hackers roubam Bitcoins, não sei o quê. Eu falei, velho, caralho, velho. É muito rolê, velho. Eu já vi os economistas assim, sérios falando que o Bitcoin, é óbvio, a criptomoeda ela tem um lugar pela própria questão de como o capitalismo está organizado hoje, né? Então, a necessidade da financiarização do capital é sempre maior e a criptomoeda ela possibilita isso ainda mais, né? Mas, velho, todo dia aparece na minha timeline alguma zoeira sobre Bitcoin, velho. Eu morro de rir, velho. Tem que rir, velho. Só pode.
Pois é. Ivan, você quer fazer um comentário aí sobre a reforma trabalhista? Você gosta muito dela?
Ah, eu tô super feliz, né, cara, aí com ela.
Quando é que você começa o trabalho intermitente?
Na verdade, eu tenho até outras coisas pra falar de novembro.
Sinta-se à vontade.
Que não tem a ver necessariamente com reforma trabalhista, né? Mas até voltando um pouco antes, que eu acho que culmina em novembro, Durante o ano a gente teve lá o lance do Queer Museu e do MASP, né, que foram lá as movimentações do MBL, outros grupos conservadores, reacionários, enfim, né. O MBL agora se revelando como um grupo que começou a acenar para a bancada cristã, né, a bancada da Bíblia, para tentar, já que o discurso liberal não estava pegando tanto, se esgotou um pouco nisso, daí eles começaram a ir mais para o lado do liberal conservative, que é uma coisa que começa a desenhar mais no Brasil. Daí, com isso, teve lá os Queer Museu, as polêmicas do Queer Museu do MASP acontecendo bem nas épocas que estavam sendo voltadas reformas grandes, como a reforma trabalhista mesmo. Tudo isso também capitalizado em cima do projeto da Escola Sem Partido, que em novembro o Magno Malta tirou da tramitação do Senado, né? Mas então há se a ver ainda como é que isso aí vai continuar. Mas também foi em novembro que o querido fascistoide aqui de Curitiba, a Gazeta do Povo, lança aquele monitor de vigilância. Lembram disso?
Não.
Vocês não ficaram sabendo do monitor de vigilância?
Acho que não, você ficou.
Pelo nome, assim, eu não lembro. Às vezes você falou, eu não lembro.
Era um projeto, era um site. Bom, a Gazeta do Povo, pra quem não sabe, né, a Gazeta do Povo hoje é um dos maiores jornais do país e é aqui de Curitiba. Claro, não tem a força assim, de um Estadão, de uma Folha de São Paulo, mas ele tem uma relevância grande, principalmente aqui no Sul, né?
Sim, sim. Uhum.
E a Gazeta do Povo, ela o histórico dela é interessante porque ela foi um jornal que foi meio que acabando com a concorrência, comprando outros jornais. Sabe? Então,
igual as Bahia.
Então hoje, assim, a Gazeta do Povo, a gente brinca que no Paraná só existe um jornal, tá? Mas a gente só tem uma narrativa. E é muito doido porque, na Gazeta, como ela é o único jornal impresso grande aqui, você tem gente de tudo que é jeito lá dentro, né? Então você tem, eu tenho amigos lá, por exemplo, que são muito de esquerda, e tem amigos lá que são muito conhecidos, né? Não dá pra dizer que é amigo, mas conhecidos, que são bem liberais e conservadores, liberais no sentido econômico e conservadores no sentido de costumes. Então, por exemplo, eles não falam de aborto lá dentro, jamais vão fazer pauta desse jeito, e o jornal como um todo, ele é muito a favor de reformas mais liberais, neoliberais, econômicas. Então, tanto é que quando eles passaram por uma grande reformulação, agora de 2016 para 2017, eles chamaram o Rodrigo Constantino, e daí você já tem uma ideia mais ou menos do nível de gente lá. O Rodrigo Constantino tem podcast lá, assim, na Gazeta do Povo, sabe? É desse nível.
Top.
O monitor de vigilância que eles lançaram, e eu não tenho dúvidas de que partiu dessa galera, de Rodrigo Constantino e afins, era um site em que era basicamente assim, era tipo, você presenciou alguma coisa de doutrinação ideológica em alguma escola? Joga aqui o seu material. Joga aqui teu vídeo, teu relato, onde que foi. E era pra meio que assim, um professor falou que o socialismo é melhor do que o capitalismo em sala de aula pra uma turma da oitava série do colégio em Piraporanzinha do interior de Minas Gerais. Pronto, manda pra lá e daí já ia toda essa galera pra monitorar, fazer esse monitoramento de vigilância. E foi um caralho, assim, baseado tudo nesses princípios de escola sem partido e tal, né? De que existe uma grande doutrinação comunista, enfim. E passou, acho que uma semana depois, eles tiraram do ar e falaram, a gente nunca foi nossa intenção fazer mal, blá blá blá, e por aí vai, né? Ou seja, foi nesse sentido, assim, no sentido educacional, cara, esse ano foi bem intenso, assim, da gente ver o que se pode falar em sala de aula. Eu dou aula de história da arte, então eu falei muito sobre Queer Museu e a apresentação lá do Homem Nu no MASP, mas é muito complicado, assim, chegar num ponto em que eu tenho que começar a tomar cuidado do tipo, se eu falo de nudez em sala de aula para um grupo de alunos maiores de idade, porque pode ser que alguém grave um vídeo meu, depois eu bote lá no monitor de vigilância da Gazeta do Povo e eu sou demitido.
Com certeza, né?
Eu tive que recusar patrocínio no Anticast em uma semana lá específico, que a gente ia falar sobre um assunto que era mais ligado a questões LGBT e questões de sexualidade e tal, eu tive que recusar patrocínio porque podiam veicular que o tema do programa estava em torno daquele cliente, porque daí poderia pegar mal pro cliente e depois ia vir o IBL na minha casa. Eu juro que essa foi a lógica que eu fiz para não, para não aceitar aquele patrocínio, cara. Então... Eu fiquei, esse ano eu passei por alguns momentos em que eu fiquei com medo de ser demitido por causa de coisas que, de bandeiras que a gente levanta no Anticast. Então, como professores, assim, imagino que o Diego esteja Sim. passando por uma situação parecida, a gente está se sentindo bastante no canto, assim, cara, de não ter, não poder falar certos assuntos, estão virando tabu. Complicado, tempos difíceis.
É, se você fala, rola intervenção e tudo, e é isso mesmo, a gente vai ficar... No caso, no meu caso, sendo servidor público, dependendo da treta, rola exoneração e o caralho, né?
Eu ouvi alguns casos de professores que foram demitidos em escolas particulares, porque falaram alguma coisa, o MBL foi lá e daí fez um escarcéu nas redes sociais, e daí o professor pede demissão ou é demitido... tá rolando uma caça às bruxas sinistra no âmbito educacional.
Escola pública, o que acontece é que isso força a pessoa a pedir exoneração, né? Porque dá essa treta, aí a pessoa ela é remanejada, né? E é colocada no pior lugar possível, dificultando a locomoção da pessoa, uma série de coisas. Aí muitas vezes a pessoa ela desiste, né? Ela sai porque não tem condições de se manter ali, né?
É. E agora, mas para dar uma notícia um pouco mais leve, que também passou, né, que eu acho que é relevante também aqui para a nossa retrospectiva, em maio deste ano, o senador Temário Mota, de Roraima, avisou sobre o perigo do planeta Nibiru se chocar contra a Terra, né?
Eu lembro a voz do João falando isso.
Eu mesmo, Nibiru.
Ai, 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 é muito bom isso, né, cara? Você tem um cara falando pra renunciar ao satanismo, outro fala de Nibiru. Brasília é uma festa do caralho.
É do caralho, né? Eu fico lembrando muito do nosso Candango Leaks, né? Que há muito tempo que nós não conversamos com aquele jovem.
Uhum.
Você tá por aí.
Saudades, Guilherme.
Saudades, Guilherme. Dele falando que, cara, Brasília é... Putaria e doideira, assim. A dar com pau, né, cara? Falei, cara, sensacional, sensacional. Nibiru, abandono o satanismo.
O Tiririca arrependido.
Tiririca arrependido, que é a última notícia, aliás, né? E aí, assim, em dezembro, né, nós temos a reforma da Previdência que é adiada para fevereiro do ano que vem. Então tá aí uma pauta que é uma pauta que vai dar uma dor de cabeça do caralho. Já tá dando, tem um bom tempo, né? O governo federal não tá conseguindo a quantidade de deputados que eles gostariam de conseguir pra alavancar essa reforma da Previdência, né? Contra-reforma, né? Vamos dizer de passagem, é contra-reforma da Previdência, né? E ao mesmo tempo, sobre argumentações que já foram provadas por vários setores da sociedade, né? Seja de militância ou de não militância, até mesmo pela CPI da Previdência, que ninguém tá falando dessa CPI que tá rolando já tem um tempo, né, que concluiu que não existe déficit de Previdência nenhum, né, essa é a CPI da Previdência.
É porque a crise, assim, passou rápido, né, velho?
Passou.
Pô, rapidão, velho, foi caralho, que manobra esses caras fizeram que o bagulho passou rápido, porque assim, até pra eu equilibrar minha conta de desempregado pra empregado demora, mas os caras...
Sim, pois é, né? A crise já tá melhor, já tá tudo melhorando, o Brasil tá indo pra frente. A gasolina tá chegando a R$5 em Volta Redonda. Né? E aí tem essa questão da pauta da reforma da Previdência. A gente vai fazer um podcast sobre reforma da Previdência. A gente precisa fazer um podcast sobre reforma da Previdência, porque tá foda. Né? Não tá fácil ficar ouvindo os outros falando português e várias merdas aí sobre Previdência Social, né? Sobre concepções completamente erradas. E em dezembro, né? Esse mês que a gente está nesse momento, né? Nós temos também Tiririca se arrependendo.
Caralho. Pesado, né?
Sobe a música de tristeza.
Essa foi meio triste, né, cara? Assim, se lembrar da campanha de 2010, ele falando...
Pior que
tá,
não
fica. O deputado federal? Eu não sei, mas se eu for eleito, eu conto pra vocês. Porque, gente, pior que tá, não fica.
Não fica, exato.
E ficou.
Ficou pior. Ele votou pelo impeachment da Dilma. né? Sim. É...
E essa foi a única vez que ele subiu ao plenário, né? Pra falar, foi. Pra discursar. Foi na sua renúncia. Triste isso, né, cara? O cara ficou lá 7 anos, subiu uma vez, e pra renunciar falando, olha...
Saio com vergonha.
É, saio com vergonha do que eu vi aqui dentro. Puta que pariu, cara. Dá um filme foda isso aí, viu?
Sim, dá um filme muito louco, né? É. É, do seu Tiririca... Tiririca das Estrelas aí, né? Triste. Vai ser uma versão muito mais depressiva do Bingo, né? Daqui a alguns anos, o filme dele.
Vai.
Palhaço que foi trabalhar no maior circo, né? Do Brasil. Né? E aí o seu Tiririca sai da política, né? É, como golpista.
Uhum. Exatamente.
Como golpista. Né? E decepcionado. Com o que ele viu lá. Talvez decepcionado com ele mesmo. Talvez, será que ele chegou... Além de, obviamente, falar que o Bolsonaro é um bom menino.
É.
No programa do... Então, assim, gente, vamos parar de... Ah, porque o Tiririca é foda. Não é, cara. Para com essa...
Não é, não é, não é mesmo. Não é mesmo.
Para com essa babaquice de que o Tiririca é foda.
É porque você era criança, gostava de ouvir, achava legalzinho a música.
Você tinha a fita cassete dele lá, né?
Se o Mamonas, se fosse alguém do Mamonas e fizesse a mesma merda...
O Dinho, né?
Se fosse o Dinho, velho, ó... É ruim, velho, não adianta.
Exato.
Você quer se auto-enganar, mas...
Exatamente, né? E aí, outra polêmica de dezembro, a Larissa não queria que eu entrasse nessa polêmica, mas eu vou entrar.
É, eita, eita.
A bunda eita. Da Anitta, mentira, não vou entrar nessa polêmica, porque não existe.
Não existe.
E pronto, já queria polêmica.
É, tá. O Facebook não, tá aí, vai borbulhar.
Vai.
O Revolution, assim, depois de a gente falar disso tudo, vai falar assim, caralho, o último episódio do Revolution falou da bunda da Anitta.
Não, fala, mas assim, ficando ainda na política brasileira.
Mas a bunda da Anitta,
né?
É
política. E não entrando em polêmicas tão sérias quanto a bunda da Anitta, tem uma matéria que saiu no Intercept agora, dia 24, que eu vou passar o link aí pra vocês colocarem no post, se quiserem, uhum. Porque eu acho que é bem legal também pra gente ver, porque teve as pautas que não entraram na mídia brasileira, né? E daí aqui a matéria do João Filho, também conhecido como jornalista Vando, jornalismo Vando, uhum. No Twitter, que é fantástico. E ele fala, retrospectiva 2017, os assuntos que você não viu na mídia brasileira. Ele cita aqui 3 grandes assuntos. Os escândalos José Serra, que já em 2017, que ele, tem um trecho que ele fala, nunca mais se falou a respeito da suposta conta da Suíça que ele teria recebido 23 milhões de reais em propinas ao Odebrecht. É, fala da capacidade fantástica do José Serra de não colar nada nele, né? O segundo, o depoimento de Rodrigo Tacla Duran, que basicamente era assim, ó. Vou até pegar um trecho aqui para ver certinho, ó. O Tacla Duran atuava como doleiro e foi preso no final de 2016 na Espanha, mas não pôde ser extraditado por ter cidadania espanhola e, portanto, responde ao processo em liberdade. Desde agosto, Tacla Duran tem acusado o advogado Carlos Zucolotto, padrinho de casamento de Sérgio Moro e ex-sócio de sua mulher, de negociar clandestinamente uma delação premiada. O doleiro afirma que Zucolotto teria oferecido abrandamento da pena e diminuição da multa em troca de um pagamento de 5 milhões de reais que seria feito por Caixa 2. Então, basicamente, esse doleiro, Tacla Duran, ele fala assim, olha... O padrinho de casamento do Sérgio Moro tentou negociar comigo uma delação premiada que ia custar 5 milhões de reais e ia ser pago por Caixa 2 e ia ter um abandonamento da pena. O cara na Espanha fez aí uma conferência mostrando inclusive prints de conversa que teve com esse padrinho do Sérgio Moro e ninguém falou nada sobre isso.
Não.
Ninguém falou nada sobre isso, né? Mas assim, até o João fala aqui no texto dele... Curiosamente, no mesmo dia que Duran prestou depoimento na CPI, a esposa de Sérgio Moro deletou a página Eu Moro Com Ele. É, então,
Eu Moro Com
enfim,
Ele?
Enfim, e
a
terceiro
ponto
aqui...
A esposa do Sérgio Moro, ela tem uma página que chama Eu Moro Com Ele.
Com Sérgio,
né?
Moro?
É.
Eu Moro Com Ele,
porque ele é o herói do
tá
Brasil.
De sacanagem.
Eu Moro Com o Herói do Brasil.
Caralho, quando é que ela vai lançar o livro?
É.
Eu Moro Com Ele.
E daí teve a terceira notícia aqui que o João Filho falou, que também acho que é super relevante, foi assim, como uma bomba que de fato a mídia tradicional não pegou, não quis falar sobre isso. Falou: cúpula da Igreja Universal é acusada de comandar a rede internacional de tráfico de crianças, né? Que foi
pesado.
Que aconteceu lá, as matérias investigativas de Portugal, falando sobre como líderes da Igreja Universal roubavam crianças. Cara, essa é uma série que... Caralho, velho, foi sinistra. E eu não entendi, até o João também fala aqui na matéria, e eu não entendi porque que a Globo, cara, a Globo adora bater na Record quando pode, não comprou essa briga, cara.
Porque ele também tá competindo aí pra levar crianças pra lugares estranhos, entendeu?
É, cara, que sinistro isso, velho. Mas enfim, três matérias aí que não entraram na grande mídia, e que, porque também 2017 não foi um ano fácil.
Não.
Mas,
acho que 2017 ele se resume com o ano do blitzkrieg político, né?
Porra, pra caralho.
Porque você tá num canto, de repente você vai pro outro.
Muitos eventos eram cortina de fumaça clara, né?
Exatamente. Sim, sim.
Firma o Zeu e lá o MASP foi claramente cortina de fumaça, coisa mais séria.
Sim, exatamente. Assim, a gente teve esses grandes momentos. Ano que vem vai ser foda, né? Até fevereiro vai ser foda, essas cortinas de fumaça que vão ser criadas aí para tentar passar uma reforma da Previdência, ao mesmo tempo que nós vamos ter os deputados que estão nessa situação toda. Eu acho que a cortina de fumaça do ano que vem vai se chamar gasolina. Eu estou com uma leve sensação que ano que vem a gasolina vai ser a principal pauta para você querer passar vários tipos de reformas diferentes, porque olha o absurdo, a gasolina chegou a píncaros de R$5.
É, agora vamos propor as soluções, né?
Vamos propor as soluções para isso, olha os problemas que a gente está tendo, né? Enfim.
Vamos fazer o quê? Já liberaram o pré-sal, cara?
Não, mas tem que cuidar. A culpa dos aposentados. Eles têm ossos quebradiços.
Não, porque é a pirâmide foda, populacional.
Isso é uma das coisas também que me deixa puto, porque com todos os problemas que o PT tinha. A gente não pode esquecer 2013, a Dilma dando aquele anúncio falando, olha, se eu não me lembro quantos por cento pré-sal vai ser destinado só para a educação. Só para a educação. E daí ocorre o golpe e de repente o pré-sal entra em leilão, velho. E acaba. Acaba todas as promessas que tinha. Daí passa aquela PEC 241. E é isso,
tanta
velho.
Tanta coisa, velho. Tipo, você tinha o PRONACAMP, que era a Política Nacional de Educação do Campo, foi para água abaixo, velho.
É. Sem contar Ciência Sem Fronteira, ProUni, FIES, tudo isso assim já era claro que em algum momento a fonte ia secar, não ia ficar tanto, mas, porra, esse lance do pré-sal era uma parada importante, velho, e foi pro caralho, e ninguém nem aí.
Não, não que o PT também não tenha leiloado uma parte do pré-sal, né, gente? Vamos lembrar,
tudo assim, bem,
porque senão vai ficar parecendo que o PT, o pré-sal é 100% estatal, né?
O caminho é a privatização da Petrobras, velho. É isso que está sendo colocado ali de abrir concorrência para livre mercado, de acabar com o monopólio da Petrobras. Petrobras é quebrada e pronto, velho. Ah, bota aqui Texaco, assim, com a promessa de que vai diminuir a gasolina. E não vai. Uhum. A gente sabe que não vai. Então.
É, o FHC tentou, né? Tanto
tentou.
É que por um tempo a Petrobras chamava Petrobrax.
Uhum.
A única coisa que sobrou disso foram os aditivos de óleo que se chama Lubrax, né? Que é Petrobrax pra ficar mais fácil pra gringa, né?
Porque
braço é muito complicado falar braço. A gente tem essa possibilidade. Eu acho que também a gente tem a possibilidade aí de levantar-se de novo a pauta da privatização dos Correios.
Não. Isso é
uma coisa
verdade,
que tá passando muito ao Léo, porque
muito ao Léo, assim, tá rolando muita treta.
Toda vez que alguém fala assim, minha encomenda tá atrasada nos Correios, eu sempre falo, olha, a sua encomenda tá atrasada nos Correios, porque no ano passado houve uma leva de profissionais dos Correios que se aposentaram, né?
E não houve
aposentaram, já tava em idade de aposentar, mas estavam segurando mais um tempo. E aí, ao anunciar a reforma da Previdência, eles aposentaram em massa. E não houve concurso, não tem previsão para concurso. Então, assim, tá foda. Assim, trabalhar nos Correios tá difícil, cara. Eu tenho alguns materiais que chegaram, que estão lá, né? Eu fui lá buscar com eles. Tá em Volta Redonda, mas ainda não tem ninguém para fazer triagem.
Sim.
Só em janeiro. Entendeu?
Eu tenho contato também de uma fração nacional do Sindicato dos Correios e a coisa tem sido, de norte a sul, muito complicada mesmo, assim, condições de trabalho...
Porque os Correios é uma merda, a empresa tem 200 anos, agora que é uma merda.
E assim, um aviso também à galera da internet, malandra, transante, Tem, saiu matéria na BBC também esse ano falando o óbvio, né? Dos exércitos de bots que tem por aí na internet.
Sim.
É, uma coisa que o pessoal tem que começar...
Aliás, são os exércitos do bots que estão avaliando mal o Star Wars, né?
É, não, isso aí é outro...
outra pauta, mas são os bots aí.
Mas o que está acontecendo, e isso já é meio notório, é o seguinte. Isso até saiu alguns episódios, um episódio do Reply All, que é um podcast sobre histórias de internet lá dos Estados Unidos, falando sobre uma atuação de grupos ativistas que são... Grupos de pessoas que são pagas para ficar criando perfis fakes na internet e em prol de alguma campanha política. E os caras, eles fazem... O trabalho dos caras é basicamente, ó, você fica de tal horário na internet, tentando subir uma hashtag pra daí criar uma cortina de fumaça pra algum momento político sinistro, tá? Tipo, isso já é comprovado que acontece lá nos Estados Unidos e no México. E no Brasil já tem, principalmente com grupos ligados ao Bolsonaro. E os caras, eles usam... O MBL faz isso muito bem. Só que daí são grupos que, às vezes, as pautas deles são muito próximas, às vezes, não. Tá? Então, não dá pra dizer que é todo mundo a mesma coisa, assim, porque são grupos diferentes. Mas pra dar um exemplo, como é que os caras fazem essas táticas de guerrilha? Eles fazem assim, olha só, vamos começar a participar de uma campanha pra privatização do Correio? Vamos começar a jogar essa ideia? Mas, pra fazer isso, vamos fazer aqui uma hashtag de brincadeira, do tipo assim, o meu pacote tá preso em Curitiba já faz tanto tempo, e vamos subir daí uma piadinha, um meme sobre isso, do tipo, eu queria muito namorar, mas o meu namorado tá preso em Curitiba, junto com as minhas encomendas do AliExpress, sabe, alguma coisa assim. Então, já começa a aparecer esses memezinhos, que é uma galera que, tipo, vamos começar a jogar uma ideia aqui, que já começa a introduzir a ideia de que por trás os Correios são uma merda. Então, isso, sabe, é uma brincadeira, é um meme engraçado, você começa a compartilhar, começa a entrar na brincadeira e daqui a pouco, olha só, o Correio é uma bosta mesmo, vamos privatizar essa porra, sabe? Então, isso vai acontecer, isso tem grupos interessados em fazer isso, tem pessoas pagas para fazer isso, cuidado com aqueles memes que você entra e compartilha hoje em dia na internet também, porque nem tudo é tão inocente quanto a gente gostaria que fosse.
Caraca. Muito bom.
Fiquei impressionado agora com
a criação.
A crítica social foda do Ivan agora.
Crítica social foda.
Não, cara.
Não, bota fé, eu tô só brincando.
Eu não tenho o menor problema de brincar com meme de internet. O único ponto é que agora a gente tá chegando no momento, principalmente perto de eleições,
sim.
Em que qualquer coisa que aparecer na internet começar a bombar pode ter sido fabricada pra colocar uma pauta em discussão. E isso já não é mais uma suposição, teoria da conspiração muito louca.
Sim,
isso já são ataques coordenados, velho. Então, já temos que ficar de olho nisso agora também. A internet tá ficando um lugar muito louco, assim.
A internet é um lugar muito louco, né? Na verdade,
bons tempos, quando eu entrava no chat da UOI, oi, quer tecer?
Tecer de onde?
Acabou.
Tem isso aqui? Enfim, eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que a gente não vai aqui conseguir esgotar, porque o ano de 2017 realmente foi essa blitzkrieg política de várias coisas ao mesmo tempo, né? De várias situações, de várias cortinas de fumaça aqui, cortinas de fumaça lá, e... Enfim, 2018 vai ser um ano, assim, que vai ser bem desafiador, né? Então eu vou passar aqui pro Diego. Diego, se quiser fazer alguma consideração final em relação ao retrospectivo 2017, retrospect show, né, 2017.
Eu acho que tem uma que a gente ficou muito no âmbito nacional, porque já é muita coisa,
sim,
né, não daria pra fazer, mas eu gostaria de lembrar dos hermanos argentinos, que a lição fique dada pra 2018, que tem que ficar pistola e meter o louco, não dá pra gente continuar nessa postura retraída. É óbvio que, né, tô falando de um ponto de vista idealista aqui, né, temos lá que, não, a gente vê como que para conseguir frear as reformas, né, as contra-reformas, na verdade, exige das organizações, dos partidos, da classe trabalhadora, um enfrentamento fudido pra caralho. E 2018 vai ser louco. Então lembre-se sempre daquele lema da nossa bandeira, da República Comunista, de ficar pistola e meter o louco. Um abraço, boas festas pra vocês, a gente se vê ano que vem.
Exato.
Que eu vou estar muito louco.
Ivan?
Eu assino embaixo do Diego e digo sempre ET Bilu, busco conhecimento.
Não, e aí nesse clima, né, a gente vai terminar aqui o Revolu Show com uma música que embala os corações de centenas de brasileiros, né, que é a música do Raça Negra, cheio de manias.
Cheio de manias.
Porque eu acho que é isso que aconteceu em 2017, né? Então fique aí com Cheio de Manias do Raça Negra para você se sentir bem nesse fim de ano, apesar do nosso Retrospect Show desse ano. Então é isso, galera. Então tchau, tchau pra todo mundo.
Tchauzinho, tchau, tchau, valeu.
Tchau, tchau.
Cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa, com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Estou na sua casa, quero ir no cinema, você não gosta. Você fecha a porta, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar.